Você sabe por que a Heineken parou de buscar engajamento nas redes sociais? Essa é uma ótima pergunta. Se você tem um negócio, ou tem uma empresa, quer desvendar os mistérios dos algoritmos do Instagram, Facebook e outras redes sociais, então fique ligado que nós vamos trazer uma série de insights e informações com base em uma pesquisa que nós fizemos, analisando o perfil e o estilo das postagens da Heineken nas redes sociais. Bom, a Heineken é uma das maiores cervejarias do mundo. Ela é a terceira maior cervejaria do mundo. Ela perde para Saab Miller e para a Ambev, que tem uma participação brasileira da Ambev. Então é um grupo gigantesco, é uma marca muito grande, que está presente em muitos países, assim, mais de 100 países, emprega mais de 100 mil pessoas. Mas especificamente a gente não vai falar aqui do grupo Heineken, né? A gente vai falar da cerveja Heineken. Essa que é a ideia da nossa discussão. E por que eu levantei a questão da Heineken? Primeiro porque eu gosto de Heineken, eu gosto da marca Heineken, gosto da cerveja. Então é uma coisa que me agradou de pesquisar. E segundo, porque é uma marca popular, né? Uma marca de cerveja, não é uma marca, sei lá, de carro importado, não é uma marca que depende de um alto poder aquisitivo para comprar. Qualquer pessoa pode comprar uma Heineken, né? Isso significa que eles podem desenvolver ações de publicidade para qualquer público. E a pergunta é: se eles podem fazer para qualquer público, porque eles têm um produto popular, no sentido não que é mais barato, alguém pode falar, não, mas popular é a Nova Skin. Não, Nova Skin nem existe mais, né? A Skin, né? Não, Nova Skin, outra Nova Skin, depois qual que é? A Devassa, né?
Acho que Brahma.
Brahma, Antártica, essas são cervejas populares. Lógico, se você for discutir o segmento de cerveja, a Heineken não é a mais popular, mas eu estou falando em termos de produto. A cerveja é um produto popular, né? E até se você for pegar no mercado de cerveja comparado com uma cerveja artesanal, a Heineken é mais barato assim. Então, é um produto popular. Que permitiria para eles querer brincar de digital influencers, né? Aí eu fiz um levantamento aqui, desde o comecinho do Instagram deles, e pesquisei um pouco sobre o Facebook deles também, para tirar reflexões e discussões aí para a gente trazer para a mesa, né? Eles começaram no Instagram em 2012. O primeiro post foi dia 2 de novembro de 2011. Foi um post institucional em inglês que falava assim da marca, abra sua cabeça, refresque, uma coisa assim. E teve 18 comentários. O último post feito, vamos até conferir em tempo real aqui para ver se não esquecemos, né? Like de ontem, eu pesquisei isso ontem. De ontem para hoje mudou, mas o último post tinha sido feito no dia 23, é isso mesmo, 23 de agosto. E é um vídeo falando sobre a Champions League, que a Heineken tem uma forte ligação com a Champions League, e teve 48 comentários. 14 mil visualizações do vídeo. O perfil da Heineken no Instagram tem 576 mil seguidores.
É o brasileiro, né, que você está falando.
Heineken Brasil, exatamente. Heineken BR. Aí a primeira reflexão mais básica de todas, né, gente, que eu normalmente faço para clientes e tudo mais. O perfil da Heineken, que é uma marca, é uma marca querida pelas pessoas. Você vê que tem comentários de gente sempre elogiando. Tô com a minha Heineken aqui, é muito bem falada, os comentários são quase todos sempre positivos. Uma marca popular, 576 mil seguidores, e ela posta um vídeo e dá 49 comentários. O que vocês acham disso? Por que não tem 576 mil comentários?
Porque não tá alcançando todas essas pessoas.
Mas como assim?
Seria conteúdo? Eles não estão entregando o que as pessoas querem ver? Mas sim o que eles querem mostrar, talvez?
Será?
É, eu concordo com o Eco. Eu acho que hoje o Instagram é bem limitado em questão de alcance, né? Eu acho que provavelmente pouco, né? O número de pessoas que vão ver esse post. E tem aquilo também, né? Não necessariamente o público quer ficar público da Heineken, não quer ver exatamente os postezinhos lá do feed dele. Pode ser também.
É uma junção de tudo isso, né? Primeiro, o alcance orgânico, que o Eco falou, que não atinge. Com certeza. Mas o que o Danilo falou, eu acho que tem muito a ver. Talvez o que eles postam não é o que as pessoas querem ver, ou o que o algoritmo do Instagram quer ver. E aí a reflexão é: o que o algoritmo do Instagram quer ver? Será que vale a pena uma empresa ter que fazer esse tipo de conteúdo? Eu, particularmente, sempre defendo que não. O que é esse conteúdo? Primeiro que eu não sei. Mas como assim? Vocês são uma agência e não sabem? Não sei. E a gente não propõe isso para os clientes. Por isso que eu sou contra você contratar uma agência só para fazer postagens para o Instagram e não investir em anúncios. Porque a agência não domina o algoritmo do Instagram. E nem deveria ser a pretensão de um trabalho de publicidade online dominar o algoritmo. Nem os digital influencers. Você pega lá um digital influencer que tem 100 mil seguidores. Você não acha que ele queria ter 1 milhão? Por que ele não tem 1 milhão? Porque ele não sabe como chegar a 1 milhão. Ele está se esforçando, está tentando. O cara vive disso. Estuda isso. O objetivo da vida do cara é chegar a 1 milhão de seguidores e ele não consegue. Por que uma marca, que o objetivo dela não é chegar a 1 milhão de seguidores, é chegar talvez a 1 milhão de faturamento, vai tentar fazer isso, né? Então eu sempre falo, digital influencers ganham a vida com mais seguidores. Empresas ganham a vida vendendo, não com mais seguidores. Então gera esse reforço aí na reflexão, que é uma coisa que a gente sempre fala e defende, né? Tudo bem, aí eu peguei uma amostragem do mês de julho, desde 2012, que começou no finalzinho de 2011. Então, julho de 2012, julho de 2013, 14, 15, até 2020. E avaliei a quantidade de posts que eles tinham e algum pouco dos temas, assim, trabalhados. Né? Em julho de 2012, o perfil do Instagram da Heineken teve 9 postagens e tinham temas como Dia do Amigo, Lingerie Day, Dia Mundial do Rock. Clássicos posts bonitinhos, né? Que são, assim, quando você não tem o que falar, você fica pegando o calendário lá e faz o dia de alguma coisa e faz um post para justificar pro teu cliente lá que você postou alguma coisa no Instagram dele. Em julho de 2013, quantos posts vocês acham que elas fizeram? Foi 9 em 2012 e daí em 2013. Chute.
Tá, eu vou ser otimista, eu acho que eles começaram a diminuir, talvez os 8.
Eu acho que eles dobraram o número de posts.
Também tô com eco, eu acho que eles dobraram a quantidade de posts.
Caiu para 3. 3 posts em julho. E mantiveram um pouquinho assim, tema do Dia Mundial do Rock, mas que é algo que tudo bem, tem até a ver com a Heineken, com o Rock in Rio, festivais de música que a Heineken patrocina. E o dia do nascimento do Hitchcock. Então, eles fizeram um post do Alfred Hitchcock, que é um diretor britânico, que fez aquele filme Psicose e tal, famoso, que a mulher tá no chuveiro, tem uma cena no chuveiro, eles fizeram um post relacionado a isso. E em julho de 2014, 5 posts, subiu. Mas voltou a ter Dia do Amigo, e começaram a fazer fotos enviadas por seguidores, várias fotos enviadas por seguidores. O seguidor enviava a foto e eles repostavam lá a foto enviada pelo João da Silva. Legal. E aí chegamos a julho de 2015. Pô, vocês acham que a Heineken fez no Instagram em julho de 2015?
2015 eu acho que já está mais amadurecida aí no Instagram deles. Eu chuto que 3 posts.
Agora eu fiquei confuso. Agora não sei.
Aumentaram.
9, 3, 5.
Não consegui.
Talvez o conteúdo produzido já gerou uma compreensão um pouco maior, aí diminuiu a quantidade e aumentou a qualidade, talvez.
Então diminuiu para quantos?
3.
Em julho de 2015, o perfil da Heineken no Instagram teve 0 posts. Em julho de 2016, o perfil da Heineken no Instagram teve 0 posts. Mesmo que vocês ouviram. Como assim? Uma marca popular com 500 mil seguidores não fez nenhum post o mês inteiro? Exatamente, meus amigos. Se a Heineken, que é a Heineken, com todos os ingredientes na sua mão, não fica enlouquecidamente querendo dominar o algoritmo e falar que tem que postar desse jeito e fazer a hashtag dessa forma e fazer isso, por que diabos você quer fazer isso no teu negócio? Não faz sentido. Em julho de 2017, voltamos ativo, 4 posts. Todos 100% no mesmo período ali, curtíssimo, do Rock in Rio. Porque culminou, coincidiu com a questão do Rock in Rio. Senão provavelmente não teria sido feito. Aí em 2018, 3 posts. Voltou a fazer post do Dia do Amigo. E também um post relacionado ao Festival de Música Meca. Aí chegamos finalmente a julho de 2019 com incríveis 1 post. No mês inteiro, gente, é isso que eu tô falando. Um mês inteiro, 1 post. E era um post também para gerar engajamentozinho, assim. A melhor maneira de quebrar gelo é trazendo mais gelo. E aí finalmente chegamos a julho de 2020 com incríveis 0 posts de novo. Ah, por que você pegou julho com a amostragem, Lucas? Peguei porque era o mês mais perto que a gente tinha, né? Podia ser agosto, peguei só com a amostragem, né? Não quer dizer que repetiu, né, todos os anos essa mesma lógica. Mas peguei como um mês de amostragem. E a grande conclusão que eu tirei é que não existe padrão. Não existe um calendário de postagem, não existe uma coisa certa para ser postada. É feito conforme realmente tem necessidade e sem temática definida, sem um volume definido, inclusive até passando um mês sem fazer. O que eu tenho certeza, e é uma certeza minha, não é um estudo, eu não verifiquei, mas não tem como verificar, né, todos esses anos do histórico, é que eles devem ter anúncios ativos de uns anos para cá, todo mês, toda semana, todo dia. Mas não tem posts orgânicos sendo feitos todos os dias, nem todas as semanas e nem todos os meses. E aí?
Muitas pessoas pregam que, na realidade, o certo é você enviar pelo menos um post por dia, né? Então, imagine você postar, por exemplo, um mês de 30 dias, um post por dia são 30 posts. E geralmente não tem resultado, né? Na verdade, obviamente você tem que ver o resultado, de fato, se aquilo está vendendo, mas já te adianto que provavelmente o esforço não vai valer tanto a pena você postar um post por dia, até por causa do limite que o Instagram organicamente tem, né, hoje em dia, já isso meio que prejudica ainda mais.
A diferença que eu percebo é em relação a perfil. A coisa é você, assim, eu vou começar a publicar conteúdo nas redes sociais, criar o meu perfil para eu vender um serviço, um curso, alguma coisa. Aí beleza, boa sorte dominando o algoritmo, vou bater palmas se você conseguir fazer isso. O que eu estou defendendo aqui, a reflexão é que para uma empresa, ela não tem que tentar, nem tentar fazer isso, não faz sentido. O core business dela não é dominar o algoritmo. É o que eu acho. E muito menos contratando uma agência que não sabe fazer isso e vai fazer 30 posts bonitinho que não vai dar resultado. Então, se for fazer, não é esse o caminho.
É um negócio meio difícil, assim, de até entender um pouco como isso começou, né? De onde surgiu isso de que é o que tem que ser feito. As marcas têm que postar coisas todos os dias, todas as semanas, né? Não sei se é talvez porque nós temos os perfis pessoais, muita gente posta, tenta ser legal, né? Tenta ganhar seguidores. Não sei, até é uma lógica que, tipo, sei lá, você faz isso no teu perfil pessoal, sei lá, pra se tornar mais popular, pra ganhar mais likes. Mas eu questiono até mesmo essa lógica pra pessoas, assim, eu não consigo enxergar da forma como que muitas pessoas enxergam de se tornar populares nas redes sociais. Então, eu acho que para as marcas, realmente piorou, assim. Muitas pessoas gastam energia pensando nisso, gastam tempo pensando nisso, e tem que investir, né? Porque para criar coisas não é barato, né? Se fosse pra gente, como uma agência, criar uma ideia super legal por dia para postar no Instagram, isso não é um negócio que vai ser rápido, vai ser na hora, vai depender de muito tempo, né, investido para isso.
Eu gosto de comparar com um esforço parecido com criar um anúncio de revista. É um esforço grande para você criar um post diferente, criativo, que viralize. E você fica na mão do algoritmo e da reação das pessoas, que é imprevisível, né? Então, com certeza não vale.
E a gente vale refletir também que a gente não está falando que não é para fazer nada, né, durante o mês. É também uma questão de economizar forças, uhum, e dinheiro também, né? Porque para fazer coisas que realmente vão ter resultado, né?
Não é não fazer. É se desencanar que não precisa ter um calendário, não precisa postar todo dia. Não estou falando não faça, só desencane.
Talvez esse pensamento aí de incluir essa necessidade de postar diariamente tenha vindo dos próprios digital influencers que vivem disso. Então, o conhecimento que chegou para o senso comum foi de que os digitais influencers, quem é muito grande nas redes sociais, tem que postar todo dia para ter, né, uma fidelização do público e tal. Talvez possa ser isso, porque eu vejo muito o digital influencer falando assim, poste todo dia, que nem principalmente os Instagrammers, né? Eles têm uma cultura lá de postar 50, 60 posts por dia, tipo Carlinhos Maia, essa galera, né? Então pode ser que esse pensamento tenha surgido deles.
Mas eu acho que sim, né? Influencia muito, mas eu acho que antes disso, né? Antes do Instagram bombar, eu acho, já no Facebook era feito isso, né? As marcas faziam muito isso. Então não sei, né, se realmente, talvez eles impulsionaram, mas surgiu, acho que já desde antes, desde o início da rede social.
Aí, vamos ser bem técnicos. Se tivesse assim, não, beleza, você vai ter que fazer. Talvez o correto é postar todo dia mesmo, mais uma vez por dia. Se você quer vencer o algoritmo, o que eu estou levantando aqui é que uma empresa não deveria querer fazer isso. Essa é a reflexão. Mas se você for querer fazer, com certeza, vamos seguir. Não vai seguir uma agência que tem 500 como a gente lá, para dizer como que a gente faz. Mas vai seguir uma agência que tenha 50 mil, 100 mil. Como é que você conseguiu? Não foi comprado, né? Então, agora o que a gente consegue ajudar? Fazer anúncio. Não se manter um posicionamento razoavelmente interessante, orgânico, para você não ser esquecido, para manter a página ativa, manter, enfim, uma atualização, mas não buscar isso a qualquer custo.
Respondendo ali, talvez, o Danilo, né, é que eu acredito que a questão de um influencer dar muito certo é porque ele fala muito bem a língua da rede social, né? Por exemplo, influencer, você não vê ele postando muitas coisas montadas, editadas. Geralmente ele posta fotos do dia a dia dele, como ele vive, né? E talvez isso que seja um dos principais pontos de sucesso dos personagens influencers, né?
O que eu levantei assim foi a falta de compreensão das empresas, dos donos de empresa. Talvez eles pegam, eles veem um influencer que tá dando certo e acham que vai dar certo no negócio deles também. Sendo que cai naquilo que o Lucas falou, né? O core business do cara é totalmente diferente. Então, tem que ter essa compreensão.
Perfeito. E tem outra reflexão também de uma história que aconteceu comigo, que eu acho bem interessante, que lá por 2012, 2013, quando o algoritmo do Facebook era muito... Na verdade, ele espalhava muito bem as coisas. Eu lembro que eu tinha uma paginazinha de terror, que eu ficava postando coisinhas assim... fotos de terror, creepypasta, que era...
Corpo...
Hitchcock, então você conhecia.
Sim. E cara, e, tipo, em um mês você passou 10k assim, de pessoas assim, curtindo. E eu era uma criança postando lá. E eu lembro assim que todo dia eu postava um post e todo dia tinha uma interação. E talvez para entretenimento fazia sentido aquilo, né? Porque as pessoas compartilhavam e alcançavam muitas pessoas.
Mas aí que tá, qual que é a linha de raciocínio da Heineken contratar uma agência ou ter uma equipe pra ficar fazendo post de entretenimento? O que que ela, né? Qual é o viés? Aí poderia pensar, cara, inocentemente eu poderia analisar, mas ela por ser uma marca popular, que né, entra em diversas idades, faixas etárias e etc., ela poderia fazer isso. E ela não faz. Então me reflete mais ainda, fala, cara, se uma empresa que é referência não está querendo fazer isso, alguma coisa aí tem. Alguma coisa aí tem. Muito bem, galera. Trouxe mais algumas informações só para complementar aqui, né? Eles têm bastante postagens, tem no YouTube também, tem, não bastante, tem algumas postagens no YouTube. O foco quase nunca é buscar engajamento. Quase nunca, tipo, a qualquer custo. Acontece naturalmente. De 2018, final de 2018 para cá, aumentou massivamente a postagem de vídeos, eles postam muitos vídeos, muitos comerciais, comerciais que foram talvez para TV, para YouTube, são postados também nas redes sociais. No início, lá em 2011, as fotos eram muito amadoras, muito. Até vale a pena, se você tiver curiosidade, não é tão demorado, porque eles não têm tantos posts. Claro, não é automático, mas vai rolando, 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 você vai chegar lá em 2011. Cara, as fotos tiradas assim com o celular, em baixa resolução, bem ruinzinha mesmo as fotos. Talvez é porque a orientação na época era seja natural, seja espontâneo, poste no dia a dia, sei lá. Depois foi melhorando, isso foi mudando, hoje você vai ver que é bem profissional, os vídeos são altamente produzidos. Aí, no dia do amigo, lá o post do dia do amigo, fatídico dia do amigo aí, post bonitinhos aí. Em 2012, 14 e 18, foram os 3 anos que eles fizeram o post do dia do amigo em julho. Em 2012, o post do Dia do Amigo teve 14 comentários. Em 2014, o post do Dia do Amigo teve 19 comentários. E em 2018, o post do Dia do Amigo teve 593 comentários. Não sei se talvez impulsionado por anúncio, pode ser. Ou talvez não, porque a página também cresceu, a audiência do Instagram nessa época, nossa, chegou talvez no auge, né? Pegada 2018, comparado com 2014, cresceu muito os usuários do Instagram. E cresceu muito, inclusive, os comentários nessa época. Né? A partir do segundo semestre de 2018 até mais ou menos metade de 2019, eles mantiveram uma média de comentários bem elevados, acima de 500, chegando até 1000 comentários em alguns. Também não sei se impulsionado por anúncios ou não. Porque a gente não tem como saber, você pode impulsionar próprio aquele anúncio que foi para o feed. Né? Mas depois começou a cair novamente, no final de 2019, a maioria dos posts são vídeos, e baixa os comentários, como esse último que a gente falou do dia 23/8, que foi um vídeo da UEFA Champions League, que teve 48 comentários. Uma outra coisa interessante que eu analisei é que nas fotos que ficam marcadas a Heineken, tem muita foto. Eu acho que eles liberam ali, não sei se é automático, não deve ser, mas pode marcar alguma coisa obscena, né? Mas não obscena, mas sei lá, obscena o próprio Instagram bloquearia. Mas tem muitas fotos marcadas. Por exemplo, nas últimas 24 horas de ontem, teve 54 fotos marcadas que está lá. Se você acessar o perfil da Heineken Brasil, você vê as fotos marcadas, aparece as 54 pessoas que marcaram. Uma curiosidade que eles escrevem grupo Heineken, sempre o Heineken caixa alta. Não sei se vocês viram até o rebranding da Heineken recente, que ele virou caixa alta, o Heineken escrito, só que é só o grupo Heineken. Daí até teve um post que alguém comentou assim: ei, mas Heineken não tá escrito com caixa alta? Não era assim agora? Daí a Heineken respondeu: é assim quando a gente se refere ao grupo Heineken. A cerveja continua sendo caixa baixa. Uhum. Legal, né? E escrito, né? A parte que tem texto. É isso, gente, que eu tinha preparado aí para nossa reflexão. Sobre a dificuldade de compreensão, eu sei que é difícil de entender. Você que deve estar um pouco confuso. Esses dias até uma empresa me procurou pedindo um orçamento, um auxílio. Eu tentei explicar esses conceitos para eles. E daí falei assim: rede social, para você conseguir fazer um engajamento orgânico, você tem que buscar inspiração nos digital influencers. Postar o dia a dia, posta fotos assim do teu trabalho, dos bastidores do teu trabalho. Era uma mercenaria. E aí ele respondeu assim: ah, não, beleza. Mas então vamos fechar lá um contrato e vocês criam os posts e eu só posto daí. Ele achou que era a operacionalização de ir lá, clicar e postar. Não, não é isso. É até a produção. Se você tiver que criar um design, já estragou. Já não é o que o algoritmo vai ver, você já está no caminho errado. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ok, então você não vai fazer. Você vai fazer um post a cada 2 meses com uma promoção, um anúncio. Pensa como se o Instagram fosse uma revista. Só que você não pode fazer um anúncio feio. Você tem que fazer um anúncio legal, interessante, que desperte a atenção das pessoas. Né? Curiosidade, alguma coisa assim. E esse anúncio você investe em mídia. Paga o anúncio e faz esse post chegar em mais gente. A revista Instagram, ela tem 900 milhões de usuários, né? Quase 1 bilhão de usuários. Então você pode anunciar nessa revista Instagram. Pô, que legal, né? E as pessoas não tiram proveito, as empresas não tiram proveito disso. Ficam tentando criar matérias com propaganda que as pessoas não querem ver, né? Na revista. O que você faz na revista? Você folheia a revista. Quando chega nos anúncios, você pula e vai para as matérias, que é o que você quer ler efetivamente. Então, fica essa reflexão aí.
Agora a gente vê como vem aumentando a popularidade do TikTok, né? Pelo menos eu vejo, assim, cada vez mais vídeos do TikTok sendo compartilhados, né? Então, acho que dá pra pensar um pouco também nisso, né? Beleza, se o Instagram começar a decair e o TikTok começar a subir e substituir, de certa forma, o Instagram, aí você vai querer fazer vídeos pro TikTok todos os dias, postar vídeo todo dia pra tua marca, não, pra tua empresa, né? Pensa o quão trabalhoso vai ser isso e pra que você faria isso, né? Por qual objetivo? Você ia criar vídeo de humor lá, ou dançando pro TikTok, né? O que a empresa ia ganhar com isso e o quanto isso iria custar, né? Seja para uma agência produzir um vídeo por dia, seja para você mesmo aí produzir em casa, dentro da empresa, ter ideias para fazer esse vídeo. Então é muito difícil. E o objetivo é incerto.
Talvez como dica final é fuja dos pacotes de redes sociais. Se não tiver um planejamento de anúncios embutido, tá errado, fuja disso. Pacote de X posts, esquece. Se tá errado, não é esse o caminho.